em nome do presidente eleito para a Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, eu cumprimento aqui todos os demais deputados e autoridades presentes. No primeiro mandato do presidente Agostinho, no comando dessa casa, houve também o início da nossa administração. Quando fui eleito governador, tinha muito claro o desejo de mudar a realidade de Minas Gerais, um estado que foi tão maltratado e cuja situação financeira era uma das piores do país. Nesses dois anos, trabalhei com afinco, com o único objetivo, transformar a vida dos mineiros. Essa transformação não se faz sozinho, nem do dia para a noite. Ela requer união, parceria, para construir uma formação sólida, generosidade para se pensar no coletivo e perseverança. Por isso, momentos como esse, em que estamos todos reunidos aqui, mostram a responsabilidade que temos e sinalizam a possibilidade de um futuro promissor. Negociamos um acordo de reparação com a mineradora Vale, que possibilitará aos mineiros terem uma sensível melhoria na qualidade de serviços prestados. Os valores que receberemos para compensar o povo mineiro serão revertidos exclusivamente em obras e serviços. Ainda temos um dos estados com pior situação financeira do país, mas conquistamos avanços que muitos duvidavam. Colocamos em dia o pagamento de fornecedores, a começar pela saúde. Sem isso, não teria sido possível Minas Gerais ser um dos estados que melhor combate a pandemia no país. Batemos recordes positivos no combate à criminalidade. Com a sensibilidade do Parlamento Mineiro, reformamos a Previdência. Temos ideias, projetos e objetivos em comum. Compartilhamos da mesma preocupação e sabemos que juntos poderemos propiciar um futuro melhor a todos os mineiros. Vamos construir e pavimentar essa longa estrada que nos levará a um estado equilibrado e com mais oportunidades. É esse mesmo sentimento de união de esforços que compartilho com toda a Casa Legislativa. Por isso, parabenizo a Assembleia Legislativa pela escolha do seu presidente e faço votos para que possamos juntos ter um estado eficiente, acolhedor e promissor. Presidente, é hora de trabalharmos ainda mais por Minas Gerais. Boa sorte, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus.
Muito obrigado. Me permitam aqui os membros da mesa saudarmos os deputados presentes aqui e remotamente nesta solenidade. Cumprimento o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, também nosso segundo vice-presidente, doutor Jean Freire, o terceiro vice-presidente dessa casa, agora empossado, deputado Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário, deputado Carlos Henrique, e o terceiro secretário, deputado Arley Santiago. saudar também com muita alegria as presenças das deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Celise Laviola, deputada Ione Pinheiro, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputadas Rosângela Reis e deputado André Quintão. Também os deputados Betinho Pinto Coelho, deputado Braulio Brás, deputado Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Celinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Delegado Eli Grilo, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Doutor Paulo, deputado Doutor Wilson Batista, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Valadares, deputado Eli Tarquínio, deputado Inácio Franco, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputado Leandro Genaro, deputado Léo Portela, deputado Leonídio Bolsas, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Mauro Tramonte, deputado Noraldino Júnior, deputado Oswaldo Lopes, deputado professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Saudando com muita alegria o excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que nos honra aqui com a sua presença. Saudar também o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, o procurador-geral do Ministério Público do estado de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior, também o defensor público-geral do estado de Minas Gerais, Dr. Gério Patrocínio Soares, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri Torres, o secretário municipal de governo da Prefeitura de Belo Horizonte e ex-presidente desta casa, Adalclever Lopes, que aqui representa o prefeito Alexandre Calil, a querida reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida, e agradecer, mesmo que de forma distante, a minha família, que por motivo da aglomeração não pôde estar aqui, minha esposa Bianca Bisco, meus filhos Agostinho, Célio e Antônio, e também aos meus irmãos Breno e Lucas. Saudar também aquele que chega a entregar esta casa, o futuro deputado, vai ser empossado hoje, Bernardo Mucida de Oliveira. Todo o contexto que a pandemia nos inseriu não mudou apenas as solenidades, mas também a todos nós, mulheres e homens, que, incluídos ou não no contexto público, assumimos o desafio diário de viver uma nova realidade. Para além da gratidão pela vida, outros sentimentos nos movem, sobretudo aqueles de solidariedade com milhares de famílias enlutadas que perderam pessoas queridas em razão da Covid-19. A coragem é ímpeto necessário a qualquer enfrentamento, seja contra um vírus, seja a favor de pautas historicamente relevantes para o estado de Minas Gerais. Assim como cunhou o filósofo Aristóteles, para quem abro aspas, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras, fecho aspas. Na quadra desafiadora que atravessamos, resgatar acontecimentos históricos que mudaram o destino do nosso estado e do nosso país não é apenas apropriado, mas também necessário. Desde o final do século XVII, os episódios de resistência e reivindicações fizeram a voz de Minas ser ouvida em todos os períodos do cenário político nacional, mostrando que o mineiro reconhece e respeita o poder, não abrindo mão, contudo, do direito de contestá-lo onde houver injustiça. Com Felipe dos Santos, português de nascimento e mineiro por adoção, tivemos a primeira insubmissão contra o jugo da coroa portuguesa em 1720, a Revolta de Vila Rica. Por ele protagonizada, defendi o fim das casas de fundição e a redução dos tributos sobre o ouro. Sua morte e esquartejamento não foram em vão. O levante resultou na criação da Capitania de Minas Gerais e foi o embrião da Inconfidência Mineira. A insatisfação com o controle excessivo da coroa teve sequência e, 7 décadas depois, mais uma vez, Minas disse não à exploração e ao arbítrio. O mais importante movimento do período colonial, a Conjuração Mineira, foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes, o mineiro de Ritápolis, o mártir da independência, também pagou com a vida por sua ousadia libertária, mas deixou plantada a semente da independência do Brasil. Já no século XX, a influência de Minas nos destinos da nação teve lugar na República Velha, com a política do café com leite, quando 10 mineiros ocuparam a presidência da República em período pouco maior do que 40 anos. Fora do poder, Minas esteve no centro dos debates nacionais em 1943, com o histórico Manifesto dos Mineiros, carta aberta à nação subscrita por importantes nomes da intelectualidade liberal em defesa da redemocratização e do fim do Estado Novo. Em 1956, depois de ser prefeito de Belo Horizonte, deputado federal e governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek assume a presidência da República para promover o que ficou conhecido como a Revolução do Desenvolvimento Brasileiro. Já dizia o profeta do desenvolvimento que traçou os rumos do nosso Estado e do país. A bandeira de nossas bandeiras é a esperança. Chegamos em 2021 e, mais do que nunca, as palavras de JK são companhia constante para aqueles que clamam e reclamam um modelo integrativo de desenvolvimento, cujo êxito não pode ser logrado através do condomínio de esforços representados pela atividade política. Se a política tem defeitos, e é certo que os tem, apenas por meio dela eles poderão ser corrigidos. Os que têm desapreço pela política afrontam um dos 3 alicerces civilizatórios, ao lado das artes e da ciência. Para dizer, como Talleyrand, aos bolcheviques, abro aspas, não aprenderam nada, não esqueceram nada do período autoritário que marcou a história. Vivemos tempos que, por injunções do destino, crises diversas e simultâneas devem ser enfrentadas e vencidas. Para tanto, o caminho a ser trilhado passa por um desenvolvimento vigoroso, consistente, solidário, contínuo e sustentável. A concepção de desenvolvimento de que precisamos, no entanto, não encontra seus limites no crescimento econômico. Requer mais amplitude e profundidade, uma verdadeira filosofia social, com reflexos em tempos em todos os setores da atividade humana. A economia é um dos vieses do desenvolvimento, está contida nele. Contudo, sua centralidade não está no capital, e sim no ser humano. Na abertura do Fórum Econômico e Social, realizado na semana passada em Davos, na Suíça, a Oxfam, confederação de 19 organizações e 30 mil parceiros, atuando em mais de 90 países na busca de soluções para a miséria e a injustiça, apresentou o relatório O Vírus da Desigualdade. O trabalho concluiu que as 1000 pessoas mais ricas do mundo levarão apenas 9 meses para recompor suas fortunas aos níveis pré-pandemia, enquanto os mais pobres vão levar 14 vezes ou mais, ou seja, mais de 10 anos para conseguir repor as perdas ocasionadas pelo impacto da doença. A pandemia escancarou as desigualdades. É preciso conhecer esta realidade. O abstrato nos paralisa e o concreto cria possibilidades. Estamos inaugurando um biênio que exigirá muito de nós. Pianistas de uma nota só serão de pouca valia para responder às demandas que emergem de uma metacrise de tamanhas proporções. O soerguimento das atividades socioeconômicas rejeitará soluções pedestres que não levam em conta a quantidade e a complexidade dos problemas que passamos. Não basta crescer economicamente, temos que crescer bem, de forma justa, dinâmica e distributiva, para que todos sejam beneficiários do fruto deste crescimento. Esta é a retomada propugnada pelo Plano de Desenvolvimento de JK, cujas metas nos motivam e nos inspiram. Não sairemos ilesos desta crise. Haverá cicatrizes, por certo. Entretanto, a perspectiva alvissareira das vacinas já nos permite deflagrar o processo de recomeço em Minas. No momento em que é renovada a confiança na mesa diretora desta casa, renovo também meu entusiasmo e minha crença na força realizadora do Parlamento Mineiro. A mão que balança o berço da democracia, que zela diuturnamente para que a voz de cada mineira e de cada mineiro esteja aqui representada, é também a arena própria para que as discussões sobre a retomada sejam travadas. A crise convoca a todos, sobretudo aqueles que têm a saudade e inquietude de agir. Contudo, o Parlamento tem seus ritos, seus prazos, suas liturgias. Não existe fast track para o processo legislativo, sob pena de restar prejudicado o que ele tem de mais basilar: o debate democrático. A primazia desta casa sempre foi, é e continuará a ser a do interesse público. Não extrapolaremos, tampouco abdicaremos dos nossos deveres e prerrogativas constitucionais. A Assembleia de Minas continuará a realizar seu trabalho com humildade, mas com altivez, respeitando as instituições em suas normas e formas e tentando aliar a mente de Atenas à força de Esparta, a fim de superar todos os percalços porventura impostos ao desenvolvimento de Minas. Sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Ombreada por seus pares, a mesa diretora desta casa se fortificará para continuar realizando o matrimônio entre coragem e trabalho durante o biênio hoje inauguradas. Deputadas e deputados, se esta sessão foi aberta com o passado que nos guia, quero finalizá-la com o futuro que nos impulsiona e tonifica. É da jovem Amanda Gorman, poeta e ativista de 22 anos, que encantou o mundo recentemente a declamar seu poema A Montanha que Escalamos, na prece do presidente norte-americano, os versos com os quais me despeço. Abro aspas. Enquanto temos nossos olhos no futuro, a história tem seus olhos em nós. E esta é a era da redenção justa. Muito obrigado.